Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Estamos aqui direto de 1955, ou 1986, ou então 2019, para apresentar mais um episódio do Teorize Podcast. E como já é de costume, vamos causar na cabeça dos fãs. Como diria nosso amigo Gustavo Lima, hoje é dia de tirar o lençol do fantasma.
Essa de arrancar o lençol do fantasma.
Então vamos lá, apresentando a nossa bancada um pouco diferente hoje. Ricardo Filho.
Presente, direto de 1921.
Ah, o que o vovô tem que ser um pouco mais antigo, né? Não pode ser 1955.
Diogo, você falou que a bancada tá um pouco diferente.
Exatamente. Hoje temos um integrante especial aí. Queríamos primeiro dizer que o nosso amigo Wesley hoje não pôde participar, teve alguns probleminhas, mas no próximo ele já estará aqui, ativo e nerd como sempre. Hoje teremos um integrante novo, primeiro investimento grande do Teorize Podcast, um jogador de passe caro. Conseguimos contratá-lo a princípio para um jogo de exibição, que seria o de hoje, mas estamos em fase de negociação para ver se ele assume e entra na bancada de vez. Se apresente, nosso querido amigo misterioso.
Olha só, hein? Olá, aqui é Maurício Acer e é um prazer inenarrável, senhores, estar aqui com vocês neste momento. Vim diretamente do mundo paralelo, né, já pegando o gancho do tema de hoje, para estar aqui presente com vocês neste momento.
Então vamos lá, sem mais delongas. Ricardo, quer fazer algum comentário sobre o nosso episódio anterior?
A gente teve alguns comentários na nossa última postagem. Eu vou pegar um especial que é de uma pessoa muito querida do grupo todo, aliás, que é da professora Andrea. Ela fez o seguinte comentário. Ela gostaria que o próximo líder da equipe dos Vingadores fosse uma mulher. Olha aí, hein? Girl power.
Seria bem interessante, hein? Inclusive temos mulheres com extrema capacidade para isso nos Vingadores.
Exatamente. Diogo, você teve uma amiga próxima que também comentou o que ela disse sobre Teorize.
Sim, sim. Primeiramente, eu queria, voltando no assunto da Andrea, agradecer a professora Andrea, que ela já é nossa fã número um, tá em todos os nossos episódios, estamos comentando sobre ela. Esperamos que ela ouça esse também, um abraço para ela. Quem sabe um dia a gente faz alguma coisa sobre RH aí, ela participa com a gente.
Fica no ar aí.
Fica no ar, deixa no ar. A gente teve um comentário, sim, da Andressa. A Andressa não conhecia no podcast, eu acabei mandando pra ela. Ela adorou e falou que quanto antes quer episódios e adorou as teorias. Então a gente deixa o nosso singelo abraço pra ela. E caso alguém ainda não tenha ouvido os outros episódios, o primeiro sobre Stranger Things, ou então o segundo sobre o futuro da Marvel, futuro dos Vingadores, vocês podem ouvir. Eles estão nas nossas plataformas digitais, Spotify, Deezer, entre outras. Então se você ainda não ouviu, dá uma acompanhada lá, segue o nosso Instagram, que a gente vai comentar mais no final, e acompanha a gente no nosso trabalho. Tem mais algum comentário aí, Ricardo?
Diogo, assim como a professora Andrea, tem mais uma pessoa que eu acho que tá virando fã. O Túlio, ele comentou também, disse que o episódio ficou muito bom. Um abraço, Túlio.
Então, um abraço pro Túlio, um abraço pra professora Andrea, pra todos os outros que estão ouvindo. A gente consegue acompanhar pelas estatísticas, tem um pessoal ouvindo aí. Às vezes o pessoal acaba não comentando pra ficar com um pouco de receio. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, algum comentário, podem falar. Inclusive, a gente tá colocando algumas coisas no nosso Instagram, algumas enquetes, o pessoal tá gostando, tá participando. Então, pode participar, pessoal, podem falar. Se forem xingar, xingue com carinho os participantes. Mas vocês têm total liberdade para entrar em contato com a gente e falar sobre o que vier na telha. Inclusive, sugerir pautas para próximos episódios e tudo mais. Outra coisa que a gente queria falar aqui, a gente queria recomendar um canal do YouTube, que é do pai do nosso amigo Wesley. Todo mundo gosta de comer, não é mesmo? Todo mundo gosta de um belo de um churrasco. Então, se você quiser acompanhar algumas dicas, receitas e tudo mais, acompanha o canal
Receitas Divino.
Isso, lembrando que o divino é de apóstrofo vino.
Exato.
É um canal delícia, delícia, delícia.
Delícia, delícia, delícia. Alô, meu povo, alô você, meu amigo churrasqueiro de final de semana. Você já conhece o meu canal de receitas? Ainda não? Está perdendo tempo, meu amigo. Acesse lá no YouTube, procure Receitas Divino. Se inscreva, ative o sininho de notificações, fique por dentro de todo o conteúdo novo. Me acompanhe também pelas redes sociais e lá você aprenderá receitas, uma melhor que a outra. Estamos combinado? É isso aí então, eu te espero lá. Aquele abraço!
Ricardo, se alguns dos nossos ouvintes tinham virado pó após um estalo de um determinado homem roxo aí no mundo, o que é o Teorize Podcast?
Então, Diogo, o Teorize, para quem está chegando agora, ele foi a maneira que nós encontramos para teorizar sobre as coisas que a gente gosta, a fim de divertir os ouvintes e nos divertir no caminho. E, Diogo, qual que é o assunto do episódio 3 de hoje?
Então, episódio 3, voltaremos aos mares da Netflix. Inclusive, Netflix podia patrocinar a gente aí já, hein? Terceiro episódio, o segundo falando sobre vocês. Então, o episódio de hoje é sobre a série considerada em uma votação em um site especializado de filmes e séries como a melhor série criativa da Netflix. Então, hoje iremos falar sobre a série Dark. Ricardo, você quer começar falando um pouco sobre o que é a série Dark?
Vamos fazer o seguinte, já que o participante está com o passe tão caro assim, vou colocar ele para trabalhar. Bício.
Então vamos lá, né? Já que foi incumbido dessa difícil tarefa de resumir Dark e dar uma sinopse dessa série que até hoje eu não entendi como é que ela funciona. Então vamos lá para a sinopse de Dark. Dark é uma série alemã do gênero de drama e suspense, criada pelos showrunners Baran Bo-Odar e Jantse Friese. E é distribuída pela Netflix, como bem destacado pelo Diogo. Nesta série, nós temos a história de quatro famílias, sendo elas Kahnwald, Nielsen, Tiedemann e os Doppler. E elas vivem na pacata cidade de Winden. Suas vidas tranquilas mudam completamente a partir do desaparecimento misterioso de duas crianças. A partir desse momento, os segredos mais obscuros dessas famílias começam a ser desvendados. Dark possui uma trama envolvendo buraco de minhoca, viagem no tempo e muito suspense. É isso, amiguinhos.
É isso aí. Depois dessa belíssima sinopse, pra teorizar. Muito bem, amiguinhos, vamos tentar falar sobre essa série que dá um nó na cabeça de assistir. A gente vai tentar falar de uma maneira concisa e tentar seguir uma linha, uma timeline, por mais que aparentemente seja difícil fazer isso. Acho que a gente tem que começar falando de um dos personagens que eu considero um personagem chave para a série, o Adam.
Chiquinha? Ah não, você tá falando de Chaves.
Ai, que burro, dá zero para ele.
Ótima piadinha. Primeira temporada a gente foi apresentado ao Noah. A série deu a entender que ele era o grande, abre aspas, vilão. Uma vez que você não consegue discernir quem na série é o bonzinho, quem é o mocinho e quem é o vilão, sempre fica subentendido. Mas ela tenta passar pra você que o Noah é o cara malvado, apesar dele falar que ele trabalha pra luz, abre aspas. E na segunda temporada a gente foi apresentado ao Adam, que na minha opinião, pode até causar um pouco de polêmica, eu acho que ele é o cara que tá por trás de toda essa trama. E quem seria o Adam? A série apresenta pra você que é o Jonas. E se você parar para analisar, faz todo sentido. Porém, eu tenho uma ideia um pouco diferente disso daí. E eu vou tentar convencer vocês.
Polêmicas!
Oh, não!
Polêmicas do começo, já.
Lá vem o Ricardo. Vamos lá.
Então, minha opinião, óbvio, o Adam é o Mikkel.
Assim, pra mim, eu tenho o que a série me apresentou, que o Adam é o Jonas, é o Jonas. Eu queria saber o porquê que o Ricardo acha que o Adam é o Mikkel.
É assim, Ricardo, ou ele é o Jonas, ou ele é o Deadpool sem máscara. Não tem que obedecer o Mikkel.
Sim, eu sinceramente tô esperando um grande plot twist pra terceira temporada. Já foi dito pelos showrunners que vai ser a última, o fechamento do terceiro ciclo. E eu acho que eles vão responder todas as perguntas, ou se não vão chegar o mais próximo possível de responder todas. Tendo em vista todo o roteiro bem amarradinho que a gente já viu na primeira e na segunda temporada, eu não duvido que eles consigam realmente fazer isso. Mas enfim, eu tô esperando esse grande plot twist. E pra mim, esse vai ser o grande boom da série. O Adam, ele tá mentindo pra todo mundo e eu acredito que ele é o Mikkel. Mas vamos lá então, Maurício. Já que você quer motivos, eu vou te dar motivos pra acreditar e depois que eu contar tudo isso pra você, eu acho que você vai embarcar nessa também.
Olha, na sua cara, Maurício.
Me dê motivo.
Me dê motivo.
Pra ir embora.
Vamos lá. Então, o primeiro motivo que me faz acreditar que o Adam é o Mikkel é porque o Mikkel sempre se sentiu deslocado na época que ele viveu. Ele vivia em 2019 e, de repente, pá, ele foi jogado para 1986. É uma outra realidade. E você consegue perceber que ele sempre se sentiu deslocado. Tanto que ele até tentou voltar uma vez. Então, esse sentimento de se sentir deslocado onde ele vivia foi um dos motivadores, na minha opinião, dele querer consertar tudo. Isso é um dos indícios que me faz pensar que ele é o Adam. O segundo motivo é que ele sempre foi aficionado pela Houdini. Ele sempre foi um grande fã. Todo mundo que conhece a história do Houdini sabe que os grandes números de mágica dele incluíam escapar da morte. Então, eu acho que nesse intuito de querer resolver as coisas, ele escapou da morte, abre aspas. A série apresentou pra gente que ele se enforcou. Porém, a gente não tem nenhum frame mostrando o enterro dele. O que, que eu acho? Eu acho que ele forjou a própria morte a usar isso como desculpa, né? Sumir ou morrer, a começar as viagens no tempo pra tentar consertar tudo, voltar pra realidade dele, né?
É que a série nem explica, né? Na verdade, quando ele comete o suicídio, não passa nenhuma cena, né? Ela pula de junho de 2019 pra novembro, logo já nos acontecimentos seguintes, né?
É, isso mesmo. Ô, Ricardo, mas assim, eu também tô do lado do Maurício, eu acho que a princípio não faz muito sentido pra minha cabeça o Adam ser o Mikkel, porque, primeiro, ele já conhecia a questão da viagem no tempo. Então, se ele queria consertar alguma coisa, ele poderia ter, nesse tempo que ele estava lá, ter descoberto alguma forma de fazer essa viagem e ter, digamos, consertado isso tudo. E outra que, pelo menos na minha cabeça, até o momento não faz sentido, é que ele tendo virado o Adam e tendo deixado tudo isso rolar, um dos principais prejudicados nessa história toda de viagem no tempo, pelo buraco de minhoca e tudo mais, é o próprio filho dele. Então o Jonas é um dos principais prejudicados nessa história toda. Tanto que o menino ficou internado no manicômio porque todo mundo, a galera, achava que ele tava louco. Ainda antes dele saber dessa questão de viagem no tempo e tudo mais, só pela questão da perda do pai dele.
Exato, mas é que aí também já entra num ponto que é muito levantado pela série, que é o paradoxo atemporal, né? Tem esse problema levantado pela série, que é justamente o paradoxo da viagem no tempo. Então, por exemplo, se o problema, na realidade, é o fato dele ter viajado no tempo e ele quer consertar isso, se ele fizesse com que ele não viajasse no tempo, alguma coisa assim, ele não ia poder consertar isso depois, entendeu? Porque ele não teria viajado no tempo. A série te leva a bugar a cabeça, né? Porque a linha do tempo da série não é a linha do tempo linear que a gente tá acostumado, né?
A linearidade não é o forte da série, né?
Não, nem um pouco.
Eu maratonei essa série esse fim de semana, eu não sei nem que ano que eu tô mais.
Calma, calma, Diogo, eu tenho mais indícios.
Aponte-os, como diz meu pai, apontou, atire.
Então, outro motivo que me levou a chegar a essa conclusão, porque tem uma cena em especial na segunda temporada em que o Noah tenta matar o Adam. Aponta uma arma pra ele e a arma ela falha. E essa mesma arma vai matar o Noah alguns segundos depois. E o Adam fala o seguinte: não é a minha hora de morrer. Eu acredito que, por mais que o Mikkel tenha tentado se enforcar, ele não conseguiu, porque não era a hora dele morrer. Entendi.
É que eu não vejo relação, eu não vejo isso justificando o fato do Mikkel ser o Adam, sabe?
É, eu também vejo assim, o que o diretor da série faria a tua cabeça explodir mais? O Adam sendo o Mikkel, ou Mikkel, barra algum outro nome que ele possa ter no decorrer da terceira temporada, ou o Adam sendo o Jonas? Eu acho que se colocar na balança, assim, o que vai fazer explodir a cabeça do telespectador mais, tipo, não esperava isso, seria o Adam ser o Jonas, pelo menos na minha visão.
Eu acho que o Adam sendo o Mikkel, eu acho que isso seria um plot twist grande. É, embora eu não vá muito pro lado dessa teoria, porque a série ela apresenta vários elementos bíblicos, né? Tem o Adam como se fosse o Adão, tem o Mikkel que a gente pode entender como se ele fosse o Miguel. Então eu não vou muito pro lado dessa teoria, até tem muita gente comentando na internet sobre isso. Que o Mikkel ele é como se fosse o anjo Miguel na história bíblica, Então ele não é um dos principais, mas ele tem sim um papel relevante na história, porque ele foi realmente o que começou tudo isso lá né, desde 2019, criando todo esse loop. Então eu acredito muito que o Jonas seja o Adam, justamente porque o Adam tem esse nome por ele ser o Adão, né, digamos assim, um dos progenitores de toda a história e tudo que a gente conhece, e o que também vai estar muito linkado com as teorias que eu penso muito para o mundo paralelo, sabe? Então eu acho que o Adam, sim, seria o Jonas, seria muito interessante se ele fosse o Mikkel. Eu concordo nesse ponto, que seria um plot twist sensacional, mas eu acho mais plausível, pelo contexto bíblico da cena, ele ser o Jonas.
Quando você falou sobre o Mikkel, eu achei que você falava, o Mikkel é o Mickey da Alemanha, sei lá, alguma coisa nesse gênero.
Eu acho que nunca saberei quem eu sou.
Nossa.
Mikkel Mouse.
Se ao invés de cair pombos na hora que acontecesse a passagem no tempo, lá aparecesse um rato morto, aí faria sentido ser o Mikkel Mouse.
Calma, calma, Diogo e Maurício. Eu tenho mais vestígios aí. Vamos ver se eu consigo convencer vocês.
Ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui, então.
Cara, tem uma frase que o Adam fala pro Jonas na segunda temporada, acho que no penúltimo episódio, que nesse mesmo episódio o Michael fala a mesma frase pro Jonas. É que ele diz algo assim, que ele é uma peça pequena diante de uma trama muito maior. A série, ela tem esse costume do personagem dizer uma frase em um tempo e depois dizer a mesma frase em outro tempo. Cláudia fez isso com o pai dela. Apareceu velha e disse a frase seguinte pra ele: você é muito bom pra esse mundo não te merece. No mesmo episódio, a Cláudia, jovem, fala pra ele a mesma frase. Então, a série, ela tem essa pegada com frase também. O mesmo personagem diz a mesma frase em tempos diferentes. Outro vestígio também que eu encontrei, revendo a primeira temporada, é o quadro da Tábula Esmeralda, que tá presa na parede do hospital. Uma cena, tem duas cenas, aliás, em que o Mikkel, uma ele tá olhando pro quadro na parede, e outra que ele tá olhando pro quadro na cama do hospital. Ali eu acho que ele já começou a se interessar pela Tábula Esmeralda, o símbolo da Triqueta, o Sic Mundus Creatus Est, que aliás é daí que ele tira a ideia para criar os Sic Mundus. Então esse eu acho que é outro vestígio bastante grande de que o Mikkel vai se tornar o Adam. Em outro episódio também, mais pro final da primeira temporada, em que o Noah, ele aparece em 1986, nesse mesmo hospital, e ele tem uma conversa rápida com o Mikkel. Ele pergunta se o Mikkel acredita em Deus. Ele diz que não, que ele não acredita, que tudo aconteceu no Big Bang e o resto é evolução. Ali fica também um pouco claro de que o Mikkel não acredita em Deus, tanto que no futuro ele declara guerra contra o Deus. A gente vai descobrir que esse Deus é o tempo. Outra coisa que me chamou a atenção também é que, apesar de o Adam repassar a imagem de que ele está do lado da luz, ele é uma pessoa que engana e manipula. A gente viu diversas vezes a Cláudia falar que ele mente, e mentiu para o Jonas, mandando o Jonas para o dia em que o Michael vai se enforcar, para garantir que o Michael se enforque. Ele mentiu pro Noah, a ponto do Noah querer matar ele. E a gente vê também no primeiro episódio da segunda temporada um personagem, que depois eu vou comentar sobre ele, dizendo pro Noah não acreditar em tudo que o Adam diz. Assim, esse é mais um motivo para eu achar que o Mikkel é o Adam e que ele tá mentindo que é o Jonas.
O Ricardo se empenhou. Tem várias teorias pra sustentar a teoria dele.
Não, e é uma pena que o Ricardo estudou tanto e vai estar errado, né? Isso que é uma
Vamos ver.
Como diria o Treta News, só o tempo de...
Agora, qual tempo, né?
É. Em qual dos tempos vocês estão falando?
Prossiga, Ricardinho.
Então, eu não sei se estou conseguindo convencer vocês, mas vamos lá. Tem duas cenas em especial que me chamaram a atenção também. Uma tá no primeiro episódio da primeira temporada e outra no último episódio da primeira temporada, que são duas cenas em que o Jonas, ele tem uma visão, abre aspas, do Michael. E o Michael tá todo coberto por uma substância negra. Esses dois episódios a gente tem. O primeiro episódio, o sumiço do Mikkel. O último episódio, o Jonas do futuro tentando impedir o surgimento do buraco de minhoca. Eu acredito que não foram só visões. O Michael realmente estava lá. Já havia viajado no tempo, através da matéria escura. Ele estava nesses dois pontos chaves, a fim de ele pessoalmente garantir que as coisas acontecessem. Como ele sempre diz, né? As coisas têm que acontecer como sempre aconteceram. No primeiro episódio, ele estava lá para garantir que o Mikkel volte no tempo. Eu até acredito que foi ele que atravessou o Mikkel. E ele estava lá para garantir que o Jonas abra o portal. Essas duas cenas em especiais me fazem acreditar também que ele é o Adam e já estava viajando no tempo, controlando a situação, abre aspas, né? A série apresentou ele como um potencial artista, né? Ele sempre tinha as roupas todas manchadas de tinta, enfim. Percebe-se que ele é um fã de arte, abre aspas, né? Na sala dos Sigmundos, você percebe que tem alguns quadros. Hein? E um detalhe especial para um dos quadros, você consegue ver bem ele no episódio em que o Jonas entra no quarto do pai dele. Bem no episódio em que o Jonas encontra o mapa, tem um quadro imenso na parede com uma mancha preta desenhada, como se alguém tivesse jogado um balde de tinta preta e pincelado por cima em todas as direções. Lembra muito a matéria escura quando ela está instável. Podem reparar e comparar as duas aí. Esse é um indício que ele já estava fazendo as viagens no tempo, desde essa época, até antes dele tentar se enforcar.
Agora você me balançou, confesso.
Olha aí.
Mas eu prefiro ir contra você. É mais legal pra audiência.
Essa rivalidade, né?
Mais um último vestígio que eu acho bastante interessante é que são as cartas espalhadas pela série. Pelo menos tem três grandes cartas principais que a gente vê durante a série, que é a primeira que o Michael escreve para o Jonas antes dele cometer o suicídio. Tem uma carta que é entregue para o agente da polícia, que agora eu não lembro o nome dele, dizendo algo sobre a morte do irmão dele, para ele vir para Vinda investigar isso. E a carta no final da segunda temporada, no último episódio, que o Noah entrega pro Jonas adulto, dizendo que essa carta é da Martha. Se reparar bem, os papéis eles são praticamente idênticos e a letra é muito parecida. Eu acho que ambas as cartas foram escritas pelo Adam. Dentro dessa minha teoria, ele tá querendo resolver tudo, eu acho que ele tá por trás de toda a manipulação. Ele tá por trás de todos os acontecimentos, desde o sumiço dos meninos até as cartas. Isso pra mim também é um grande indício aí de que o Mikkel barra Michael é o Adam.
Então, é bem interessante pensar, assim, eu, assim como o Diogo, fico meio balançado, mas também não concordo pra gerar audiência, Mas eu acho é bem interessante isso, porque uma, que o fato do Adam ser o Mikkel ia gerar um plot twist absurdo pro final da série, ia ser interessante no contexto de história da série. E também tem o fato de que há vários elementos no decorrer da série, como por exemplo as cartas, como por exemplo as pinturas... como, por exemplo, aquela meio que alucinação do Jonas ter visto o Michael todo com aquela tinta preta, né, em cima dele, que pode ser também a matéria escura em cima dele. Então, muitas evidências no decorrer da série, e que a série fala tipo assim, ó, gente, tava aqui o tempo todo, só vocês que não quiseram enxergar que o cara era o cara, entendeu? Então é muito louco pensar assim também.
Então, Maurício, eu ainda tenho mais dois elementos que ainda me fazem acreditar que o Adam é o Mikkel. Vamos ver se eu consigo te convencer.
Olha, mas o Ricardo, a função dele nesse episódio é quero convencer vocês.
Não, exatamente.
É propaganda política.
Se você for na casa do Ricardo nesse momento, a parede dele tá igual a parede da Charlotte do Dark, assim, cheia de barbante, umas fotinhos.
O barbante vermelho, o branco, as ligações mais importantes.
Mais ou menos assim. Uma coisa que me chamou muita atenção é que na escolha do casting da série, eles tiveram um cuidado muito grande com a semelhança entre os personagens. Se você pegar um personagem criança, você vê muita semelhança, não só a cor do olho, fisionomia, cabelo. Você olha o personagem antigo e você fala, caramba, realmente ele parece mesmo ser o personagem. Digo pelas aparências físicas, né? E eles tiveram tanto cuidado com isso que nessa terceira temporada, o personagem novo, que a gente ainda não sabe quem é, o personagem na versão dele é jovem, velho, são pai e filho na vida real. Eles têm um cuidado muito grande com isso. E o Adam é o único personagem que ele tá todo queimado. Você não consegue dizer realmente quem ele é. É o contrário do Jonas adulto, que você olha e fala, poxa, realmente ele é o Jonas que envelheceu 33 anos. Sim, eu acho que a série fez isso propositalmente para você não poder adivinhar fisicamente quem é. Isso reforça só mais a minha teoria de que vai ter um grande plot twist aí e o Adam vai ser apresentado como o Mikkel.
Ou então, se eles deixaram a cara toda desfigurada, pode ser alguém que ninguém imagina. Aí todo mundo vai achar, vai ser o Adam, vai ser o Mikkel, e no fim vai ser outra pessoa da série que a gente nem esperava.
Claro, pode ser qualquer um. Pode ser, talvez, até o Bartosz querendo vingança, entende?
Então, eu tinha, em certo momento, pensado que talvez fosse ele.
Assim, pelos indícios que eu colhi durante a primeira e a segunda temporada, tudo me leva a acreditar que é o Mikkel. Você prestar bem atenção, quase no final da segunda temporada, quando o Adam manda o Jonas voltar no tempo pro dia em que o Mikkel vai se suicidar, o Jonas questiona assim, poxa, mas afinal, como que você atravessou a passagem? O Mikkel fala pra ele assim, bom, foi você que me atravessou. E o Jonas fala assim, poxa, mas eu não fiz isso, eu não me lembro de ter feito isso. E de fato, eu acho que ele tava mentindo pro Jonas e o Jonas realmente não fez isso. Ele diz que quando ele atravessou a passagem foi bem tranquilo, o Jonas segurou na mão dele, apesar de ele estar com medo e tal. Quando o Mikkel atravessa a passagem em 86, você vê que ele está machucado, que ele está todo arranhado, tanto que ele tem que ir para o hospital para Inês, a enfermeira, né? Que futuramente adota ele, tem que fazer os curativos, os primeiros socorros, enfim. Então, eu acho que aí ele mentiu também, a fim de fazer o Jonas acreditar que ele havia atravessado. Uma vez que eu acho que o Mikkel foi forçado a atravessar, por isso, os arranhões. Consegui convencer vocês?
Ainda não. Eu vou deixar essa dúvida para a próxima temporada. Ricardo, outra coisa que me faz ficar com o pé atrás de acreditar nessa situação aí, é se ele é o Mikkel, por que ele atirou na marca?
Cara, eu acho que ele matou a própria irmã, porque a série apresenta em diversas vezes que todos têm que fazer sacrifícios. A Cláudia perdeu o pai, no caso ela foi a causadora do acidente da morte dele. Acho que esse foi o sacrifício que ela teve que fazer. Eu acredito que o sacrifício que o Adam teve que fazer foi atirar na Martha, na própria irmã.
Pode ser.
Tem mais um último detalhe, antes que eu esqueça. Que na hora que o Noah, jovem, aparece pro Jonas, adulto, e entrega a carta dizendo que é uma carta da Martha, o Jonas abre, sem a gente saber o conteúdo dele, ele fica muito espantado e fala assim, meu, eu não acredito, isso é impossível. Eu acho que essa é uma carta do Adam dizendo, ó, vai e salva o resto das pessoas aí antes da explosão, porque eu sou o Mikkel, tô vivo. Eu acho que essa é pra fechar a teoria.
Então, depois de falar do Adam, que com certeza surgiu na série e vai ter uma importância muito grande para todo o desenvolvimento agora, ainda mais dessa terceira temporada, vamos falar dos outros personagens, né? Porque todos eles têm um papel relevante pro decorrer da história.
Segundo o próprio roteiro da série, tudo tá conectado, né?
Exatamente.
A gente pode partir do pressuposto de que o Adam é o Mikkel. Então vamos tentar ligar o resto dos personagens a ele, uma vez que ele é o gatilho de tudo que aconteceu. A gente pode partir, então, do último episódio da segunda temporada, que é o dia do Apocalipse. Que, aliás, vai ser o dia do lançamento da terceira temporada, 27/6/2020, que é daqui a alguns dias.
Olha aí, inclusive, talvez não seja só o lançamento dessa temporada, né? Talvez a série nem lance, inclusive. Não sei, Apocalipse talvez possa acontecer aí nesse dia.
É do jeito que a coisa tá feia, né?
É, do jeito que a banda tá tocando aí, tá complicado.
Então a gente pode começar falando dos personagens que sobreviveram ao apocalipse. Vamos começar falando da Catarina. No momento em que aconteceu o apocalipse, ela estava nas cavernas. Ela estava tentando procurar a passagem a fim de salvar o Urik e tentar resgatar o Mikkel. A gente percebeu que a passagem estava um pouco diferente do habitual, né? Tava com umas luzes azuis, enfim. Eu acredito que esse buraco de minhoca, abre aspas, ele estava potencializado porque estava acontecendo na superfície. Que no momento da explosão foi criado a matéria escura, né? No momento em que a Charlotte contra a Elizabeth no passado, né? E as duas se tocam. Cena que foi parecida com o que aconteceu com o Helge criança e o Jonas.
Sim.
O que eu acho que aconteceu com a Catarina foi o seguinte: ela estava atravessando a passagem bem nesse momento, e como a viagem foi potencializada pela explosão, eu acho que ela foi jogada muito pro passado. E se a gente pegar o que aconteceu com o Helge e o Jonas, eles não só trocaram de lugar quando eles se tocaram. O Helge, ele foi para 1986, onde o Jonas estava, e o Jonas foi jogado 66 anos pro futuro. Esse foi o final da primeira temporada. Eu acredito que a Catarina foi jogada, sei lá, pelo menos uns 130 anos no passado. O que vocês acham disso?
Cara, eu acho que é bem convincente essa teoria, né? Até porque, se dando uma pesquisada sobre, né, teorias da conspiração da internet, a gente consegue achar algumas fotos da Catarina com roupa de época. Assim, não dá a entender que é uma Catarina daquela época, dá a entender realmente que é a Catarina atual, digamos assim, que a gente está acostumado a ver na série, mas que ela foi colocada realmente em outra época, e dá a entender realmente que é a Catarina que a gente está acostumado a ver, e ela tá com essa vestimenta de época, do tempo em que ela foi jogada, né?
Essas fotos que você tá falando, você pode pegar direto do Instagram do criador da série.
Exato. Ele sempre joga algumas coisas lá que deixa meio que a comunidade dos fãs de Dark meio alucinada, assim, porque tem algumas coisas que a galera fica teorizando em cima e tudo mais.
Teoricamente, se eles voltam a cada 33 anos, ela deve ter voltado pra antes ainda de 1921. Eu acredito que ela caiu em 1888.
Caraca!
Foi 130 anos no passado, sei lá.
Mas isso é uma coisa até que eu teria interessante se ele desenvolvesse no decorrer da terceira temporada, é porque algumas pessoas viajam somente 33 anos e outras viajam a mais. Será que teria alguma explicação que vai ser dada no decorrer?
Na verdade, Diogo, todos eles viajam 33 anos. O único que viaja mais é o Adam, porque a máquina dele permite que ele viaje para qualquer época. O resto é de 33 em 33 anos. Uma coisa que dá para perceber na série é que a primeira temporada ela abordou três épocas, 53, 86 e 2019. Já na segunda temporada, eles viajaram um pouco mais além. Eles voltaram para 1921 e o Jonas foi para 53. Então, acho que nessa terceira temporada eles vão um pouco mais além. Acho que a gente vai ver um pouco antes. Talvez a gente veja um futuro além de 53, 2086. Pode ser.
Eu acho que a Catarina, ela não voltou tanto assim, tá? Pelas imagens que eu vi e tal, eu acho que ela pode ter voltado pra 1953. Justamente nessa época onde tem o Egon mais novo, onde tem o Noah, a Agnes ali, esse pessoal, ela voltou justamente nessa época ali onde tudo meio que começa, né, a se formar as famílias e tudo mais.
É um louco. Ela voltou muito antes.
Ah, você tá falando 1988?
Não, eu tô falando 1888.
O Ricardo voltou uma cara.
Então, mas é que eu acho que isso é muito antes ainda, sabe? Porque a roupa desse momento, você pode até olhar, tipo, aquela roupa do Noah, a roupa do cara que a gente acha que é Bartosz, mas a roupa do Noah dessa época é muito roupa de camponês, sabe? De colônias e tudo mais, tanto que tá sendo construído casas e tudo mais. Então, pra essa época, eu acho que é muito antes ainda. Eu acho que ela foi jogada justamente pra 1953. Mas é uma hipótese, né? É o que eu acho.
Se ela fosse pra 53, ela iria procurar o Urik, entendeu? Ela iria fazer a mesma coisa com a Hannah. Ela iria na polícia, encontraria o Egon jovem, e lá ela encontraria o Urik, e daí talvez tiraria ele da cadeia. E a gente viu que ele envelheceu lá naquela época, né?
Não, mas assim, mas o que não deixa de também ser um propósito pra ela, né?
Pode ser.
Será que o Urik aprendeu a tocar bateria nessa época aí, de viagem?
Bateria? Por quê?
Nem o Maurício entendeu essa.
Não entendi também não, cara, porque foi...
O baterista do Metallica é Lars Urik.
Nossa senhora.
Fora a Catarina, como eu citei agora um pouco antes do final do primeiro bloco, O Jonas, ele leu a carta que teoricamente era da Marta e isso motivou ele a salvar o resto do pessoal que estava lá. Magnus, a Francisca e o Bartosz. E eles utilizaram a máquina do tempo dele. É, a gente já viu na série que o Magnus e a Francisca, eles entraram para os Sigmundos. Isso reforça ainda mais a minha teoria de que o Adam é o Mikkel. É, o Magnus só entrou para Sigmundos porque descobriu que o irmão dele estava vivo.
Aí eu vou ter que discordar, Ricardo. Porque eu acho que isso reforça a teoria de que o Jonas é o Adam. Porque quem viajou no tempo com o Magnus e a Francisca foi o Jonas, entendeu? Juntamente com o Bartosz até. Então foi o Jonas que trouxe essa galera pro passado, ou seja, lá para que tempo que eles foram. Então aí também tem, óbvio, que a série pode ter te induzido a acreditar que é isso que tá acontecendo, né?
Então, eu acho que como o buraco de minhoca que a Catarina passou foi potencializado pela explosão, eu acho que a máquina do tempo dele também foi potencializada. E eu acho que eles voltaram para 1888 também. É, eu digo isso porque o Magnus e a Francisca, em 1921, quando o Adam está construindo os Sigmundos, tudo acontece em 1921 e lá eles já estão velhos. Então eles teriam que ter voltado um pouco mais, pelo menos uns 66 anos, a poder envelhecer em 1921. O que, que eu acho? Eu acho que Magnus, a Francisca e o Bartosz, junto com o Jonas, voltaram e encontraram a Catarina, e o Jonas, por algum motivo, sei lá, talvez buscar mais respostas, pegou a máquina e viajou e deixou eles lá. Supondo que o Adam manipule tudo, ele já sabia disso e acabou viajando para lá, contou a verdade, enfim, e fez com que o Magnus entrasse a Sigmundos.
Eu acho que pensando assim também, tem uma frase que é muito dita no decorrer da série, que é o fim é o começo é o fim, né? Pensando assim sobre toda essa viagem no tempo e tudo mais, eu acho que essa frase, ela não se refere exatamente ao tempo. Não é o fim do tempo, o começo do tempo. Eu acho que são as famílias, né? Justamente o fim das famílias, que seriam essa última geração, Jonas, Marta, Magnus, Bartosz, Francisca e tudo mais. Eu acho que o fim da geração de famílias é justamente o começo das famílias, né? Sendo os Campbell, de Nissen, Tidman e os Doppler, é justamente o começo dessas famílias, né? Então isso justificaria. O fim é o começo, o fim das famílias é o começo das próprias famílias. Eles que fundaram, né, os Sigmundos e tudo que surgiu a partir disso.
É, isso também faz sentido pela própria situação que aconteceu com o Mikkel, né? O fim do Mikkel foi o começo do Michael, e foi onde tudo começou ali a se desenrolar.
Exatamente.
Se você parar para pensar por esse ponto, então a gente exclui o fator tempo e a gente assume que o início e fim são o início das pessoas envolvidas nesse processo.
Exatamente.
A gente vê muito na série o pai sendo filho dele mesmo, a mãe sendo filha dela mesma e algo desse tipo, né? Então seria bastante plausível, sim.
Talvez seja essa a mensagem que o diretor quer passar, porque a gente fica tão preso na questão do tempo e ali eles mostram que o tempo não vai ter muita importância, digamos assim. Tanto que as pessoas conseguem viajar em várias épocas, vários anos, então talvez seja essa questão das pessoas, das famílias, gerações e tudo mais, essa questão do começo e do fim.
Se você parar para pensar que todos eles fazem parte da mesma coisa, tudo está conectado, todos eles compartilham sangue, né? O que eu quero dizer é que todos eles são parentes em comum, né?
Sim, primos de terceiro, segundo grau e tal, né?
Então nós estamos tratando aqui de uma grande família da Deep Web, é isso mesmo?
Mais ou menos isso.
É a grande família versão Netflix, né?
Então o Adam é o Augustinho, certeza.
E a partir de 1888, eles fundaram a própria Vinden, né? A partir desse ponto, a gente consegue presumir algumas coisas. Por exemplo, Magnus e a Francisca cresceram lá, tiveram um relacionamento e geraram filhos, né? Eu acredito que os filhos deles são a Agnes e o Noah. Esse é mais um motivo para ambos estarem nos Sigmundos.
Não sei nem o que dizer sobre isso.
Eu também estou sem palavras.
Você acha que os filhos do Magnus e da Francisca são a Agnes e o Noah, é isso?
Sim. Então, a gente já sabe que a Agnes e o Noah são irmãos. Eu acho que eles podem muito bem ser filhos do Magnus e da Francisca. E eu acho isso pelo seguinte. Tem um episódio que Agnes chega com o Tront na cidade de Vinden e ela tá procurando uma casa para ficar. E ela fica na casa do Egon, o policial. E o Egon pergunta assim, poxa, por que você escolheu Vinden? Ela fala bem assim, a minha avó é de Vinden e me falou muito sobre a cidade. Eu acho que pode ter sido muito bem a Catarina que contou essas histórias para ela. E justamente na hora que o Egon pergunta quem é a avó dela, eles são interrompidos por alguma coisa que acontece na sequência ali.
Justamente pra série deixar esse clima, né, de suspense, né?
Exato.
Essa série quer desgraçar a nossa cabeça, só isso que eu digo pra vocês.
Não, desde o primeiro episódio.
Desde o primeiro momento, eles querem fazer que a gente fique louco.
E tem também o Bartosz, que viajou com eles. Mas o Bartosz, ele tem uma situação especial. Em 2019, o Noah do futuro convenceu ele a entrar nos Quimundos. Então ele meio que deu uma treinada nele. Como ele voltou no tempo, o Adam provavelmente fez com que o Bartosz adulto treinasse o Noah jovem. A gente viu no primeiro episódio da segunda temporada o Noah jovem com um cara, outro personagem que até então a gente não sabe quem que é. E eles estão em 1921 começando a cavar as entradas na caverna para que futuramente possa criar os túneis para passagem da viagem no tempo. Esse cara, eu acho que ele é o Bartosz. Tem duas coisas que me fazem pensar que é ele. Primeiro, os traços físicos dele, como a gente já comentou antes, a série gosta de mexer com isso, né? Ela tem cuidado com isso, eles são muito parecidos. E tem um outro episódio ainda que a Agnes, ainda na casa do Egon, a esposa do Egon pergunta: poxa, e o seu esposo? O que aconteceu? Ela fala assim: ah, o meu esposo, ele era reverendo. Assim, eu acho que o Bartosz, no começo, ele fez o papel do Noah como reverendo para poder treinar o Noah jovem. Ela fala: então, meu marido era um reverendo, só que ele era um homem sem fé e ele morreu. E nesse primeiro episódio da segunda temporada, a gente vê a conversa entre o Noah e esse cara. Noah fala bem assim: poxa, o Adam tinha razão, você é um homem sem fé.
Só que é muito estranho pensar que o Bartosz ficou com a Agnes, né? Porque a Agnes, nessa teoria, seria a filha do Magnus e da Francisca, que tem a mesma idade do Bartosz, né? E o Bartosz vai ficar com a filha dos amigos dele, sabe?
Mas se você levar em consideração que o Noah adulto aparece em praticamente todas as épocas, e a gente supor que o Bartosz antes era o reverendo, que fazia o papel do Noah, ele pode muito bem ter viajado várias épocas. O tempo é muito relativo nessa série. Ele pode ter conhecido ela e se apaixonado, ou talvez não, ou só filhos com ela, que no caso é o Tront, né? É o que aconteceu.
Eu tô bem crente nessa teoria de que o Bartosz, que realmente foi o reverendo que perdeu a fé e tudo mais, que ele é aquela pessoa que voltou no passado lá, que o Noah acabou matando, né? E tem mais um fato ainda que eu fiquei pesquisando coisas fora, né? Extra o que a gente tem na Netflix. E eu acabei achando algumas coisas. Uma evidência que me faz acreditar ainda mais nessa teoria é que o ator, o cara que faz o personagem, ele tirou uma foto e postou nas redes sociais dele. E uma das hashtags que ele utilizou foi Dark Bartosz. E era uma daquelas casas coloniais e tudo mais. Óbvio que ele pode estar induzindo a gente a acreditar em alguma coisa, mas acho que realmente ele é o Bartosz, ele é o reverendo que perdeu a fé, o marido da Agnes e tudo mais.
Praticamente ele entregou, né?
Praticamente ele entregou, exatamente.
Se a gente seguir por essa linha, o Bartosz teve, junto com a Agnes, o Tront, que é pai do Urik e é pai do Magnus. Então, volta a dizer que tudo tá conectado. Então, eles compartilham sangue.
Então, e inclusive, esse ator, ele tem um olho claro, ele não tem um olho escuro. Ele usa lente justamente pra ficar mais parecido ainda com o Bartosz.
Dando sequência para os personagens que sobreviveram ao apocalipse, a gente tem aquele pessoal que ficou no bunker, que é o Noah mais jovem, a Elizabeth criança, o Peter, a Cláudia e a filha dela. Esse pessoal, então, teoricamente, eles sobreviveram ao apocalipse e eles seguiram a vida naquela Vinden destruída pela explosão. Aquela Vinden que a gente viu na segunda temporada, quando o Jonas viaja para 53. Nessa situação é que a gente descobre que o Noah acabou se apaixonando pela Elizabeth e teve a Charlotte, né? E aí futuramente a Charlotte vai ter a Elizabeth, então cria esse paradoxo, a mãe ser a filha ser a mãe.
Inclusive, até comentando um pouco sobre isso, eu acredito que é por isso que o Peter é um ferrado da cabeça, né? A gente não entende o porquê que o Peter, ele é meio estranho, ele tem os segredos dele e tudo mais, mas eu acho que o tempo inteiro o Peter sabe do que tá acontecendo, é, pelo menos no círculo dele, né? Que é a Charlotte e a Elizabeth, porque se a Charlotte é filha da Elizabeth, isso significa que o Peter tá ficando com a neta dele, né? Então acho que é por isso que ele é meio estranho, que ele fica meio zoado da cabeça a série inteira, muito por conta disso, né?
Um episódio da primeira temporada em que Peter encontra o corpo do Mads. É, nessa situação, ele liga pro Tronte e ambos se encontram lá no bunker. E nesse mesmo episódio, a Cláudia do futuro aparece para eles, entrega aquele livro que ela carrega com a etiqueta desenhada na capa e fala que vai explicar tudo para eles. Nessa situação, eu acho que o Peter e o Tronte, apesar do Tronte ser filho da Agnes, eu acredito que ele já tinha alguma ligação com os Sigmundos desde que ele era mais jovem, eles adentram os Sigmundos. Então, eu acho, sinceramente, que o Peter, ele tá ali como infiltrado do Adam. É porque, pensa comigo, ele teoricamente é filho do Elg. O Elg a gente já acompanhou e ele não tem uma sanidade muito boa. Então eu acredito que não é pai do Peter.
O Elg, na verdade, ele é só uma massa de manobra, né? Ele é um cara que provavelmente ele deve ter ficado com as características mentais dele afetadas depois que o Urich deu uma surra nele. E ele é uma massa de manobra do Noah e de todos da Sigmund.
Eu acho que ele é mais afetado ainda pelo fato do Noah ter feito uma lavagem cerebral nele quando ele era criança, né? Então, a gente vê isso durante a série, porque o pai dele não indica ele para a sucessão da usina, né? Indica a Cláudia. É, tem vários fatores aí que indicam que ele não tem uma sanidade muito boa. Até a gente vê ele na idade mais avançada, ele é meio zoado da cabeça, né? Então, o que eu acho? O Adam mandou o Peter para fim de fazer com que tudo dentro da família Doppler aconteça.
É isso que eu ia comentar. Eu acho que o Peter ainda vai ter que ser mais explorado. Provavelmente ele vai ter uma importância nesse gênero que você comentou. E como já foi falado, ele deve saber de muita coisa, mas ele, por causa desse jeitão meio estabanado dele, meio assustado, meio inseguro, o pessoal não desconfia dele. Mas eu também acho que ele vai ter algum papel relevante ainda nessa terceira temporada.
Não, é que assim, é que aí entra muito o caso de... Porque tanto a usina passou pra Cláudia, do Doppler, pra um Tiedemann, quanto a própria casa passou de um Doppler pra um Tiedemann, né? Que daí tem um hotel lá com a Regina. Então eu não sei se foi meio que transferido as responsabilidades pra outra família, não sabe muito bem o que aconteceu aí para realmente os Doppler não estarem mais envolvidos tanto com a usina quanto com o hotel lá e tudo mais, né? E até a diretoria, né, da usina, ela passa do Bernard para a Cláudia e depois para o Alexander, que ele é tratado como um Tiedemann ali, né, que é o Boris, né? E já que a gente está falando do Boris, eu acho que vale comentar uma teoria que está surgindo na internet de que o Boris, na verdade, o Alexander, né, pra quem não sabe, ele surgiu no meio da floresta e ele salvou a Regina, depois a Regina ajudou ele com os ferimentos de bala que ele tinha e meio que ficou um segredo entre eles ali e tudo mais. Só que ele é um personagem que ele surge simplesmente do nada, né? E há algumas teorias na internet, falando com o pessoal, nos grupos, Reddit, etc., de que no momento em que o Boris surge na série, no meio da floresta e tudo mais, tem alguns barulhos de drone, como se fosse aquela vinda em que o Jonas ele é teleportado no final da primeira temporada.
2053.
Exato, justamente, 2053. Então, seria Boris, né, um cara que veio do futuro, e daí também eles tentam meio que linkar como se ele fosse filho da Marta e do Jonas, sabe? Para como se ele tivesse vindo do futuro para tentar consertar o que aconteceu com os pais dele e tentar justamente arrumar essa linha do tempo ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Como se ele tivesse sido realmente enviado pra vinda.
Eu não acredito que ele venha do futuro não, Maurício. Pela idade que ele tem, e ele aparece na série 86, provavelmente ele deve ter sido concebido em 53. uma das pessoas que sobreviveu ao apocalipse, na realidade ela estava viajando no tempo quando aconteceu, é a Hannah. A gente viu na série que ela voltou para 53 para tentar encontrar o Uri. Só que a gente viu também que ela tinha um sentimento de vingança muito forte e ela acabou deixando ele preso lá. E ela encontra o Egon jovem, a gente percebeu que ela deu uma flertada com ele. Ela disse que ela não tem nada mais de onde ela veio, né? No caso, 2019, tudo que ela tinha se perdeu. E ela quer criar uma nova vida em 53. E nessa época, ela não se assume como Hannah Canvald. Ela se apresenta como Nielsen. Porque assim, pelo perfil do Egon, a gente vê que ele não é um cara que trairia a esposa, apesar de tudo que aconteceu com ele. Até o próprio parceiro dele, que é o chefe da polícia, o Daniel Canvald, que teoricamente seria o bisavô do Jonas, né, no caso, ele tem um histórico de não ter um casamento legal. Ele até comenta isso com o Egon. Ele fala, poxa, o casamento não é o que vendem pra gente. O que eu acho que pode ter acontecido? A Hannah flertou com o Egon não deu moral pra ela, então ela foi em cima do Daniel. Então aí misturou o Canvald com o Nielsen, que ela tava usando na época. E aí eles geraram o Boris, que é um caso extra-conjugal, né? A gente vê na série, acontece muito isso. Não só com o Ulrich, o pai dele também, o Tronte, teve um caso com a Cláudia, né? E na série não mostra quem que é o pai da Regina, né? Eu acredito que também a Regina seja fruto de um caso extra-conjugal aí. Pode ser que a Cláudia e o Tronte tiveram a Regina. Coisa que eu lembrei agora, voltando um pouquinho pra Hannah e pro Boris, que a Hannah do tempo atual, em 2019, ela chantageia o Boris, né? O Alexander. Sem saber que seria o filho dela, né? E esse seria mais um dos paradoxos apresentados na série, né?
É, Ricardo, até que você comentou agora sobre a Hannah, uma das coisas que me fazem ainda achar, que eu acho que seria interessante pro decorrer da série, que me fazem ainda ir contra a sua teoria de que o Adam é o Mikkel, e sim, o Adam seria o Jonas. Pelo que eu me lembro, né, quando você comentou da questão da Agnes, quando ela é questionada sobre o marido dela, eu não me recordo bem se ela fala reverendo. Até onde eu me lembro, ela fala que o marido dela era líder de uma espécie de religião, ou de alguma seita, alguma coisa assim. Então, pra mim, ela deixou teoricamente claro que ali o marido dela, o pai do Tronte, seria o Adam. Então, no decorrer da série, nessa viagem que a Hannah acaba fazendo, ela acaba vendo o Urich preso e tudo mais, ela é totalmente obcecada pelo Urich, isso ficou bem claro. Eu acredito que talvez por essa obsessão dela, e ela ao descobrir que o Jonas é o Adam, ela pode tentar matar o próprio filho, porque já ficou bem claro que ela não tem limites para prejudicar o Urich se ele não quiser ficar com ela. Tanto que ela acusou ele de estupro, sendo que ele não tinha estuprado, e ela tentou várias vezes na série prejudicar ele, tanto que ela tinha aquela arma que o Boris tinha escondido quando ele apareceu na série. Ela tinha essa arma e ela usou essa arma como um benefício, pedir pra ele destruir o Urich, porque ele não quis mais ter o caso extraconjugal com ela. Então, talvez, se a gente fosse nessa levada de que o Adam fosse o Jonas, isso seria uma motivação pra ela tentar matar o próprio filho. Porque, a princípio, o que ela mais ama não é o filho, nem o marido que morreu. E sim, o que ela mais ama na vida dela seria o Urich.
Diogo, faz um certo sentido, sim, mas eu ainda prefiro acreditar que o Adam é o Mikkel. Essa história é muito confusa.
Ah, cara, essa série é confusa, cara. Eu cansei dessa dimensão. Vamos pra outra.
Vamos lá, Morty.
Waba laba dub dub. Sem trocadalhos do carilho. Pata Rick e pata foda.
Cara, então, eu queria, já aproveitando a deixa, eu queria trazer um assunto aqui que a gente se deparou no final da segunda temporada e que a gente teve fortes evidências aí no teaser que a Netflix lançou e tudo mais, que é o mundo paralelo, né? Que é uma Vinden alternativa, uma segunda Vinden, né? E que tem personagens diferentes, a Marta tá com cabelo diferente, o Magnus tá ali todo tatuadão, moreno e tal. Então é uma Vinden com personagens diferentes. Eu tenho uma teoria, na verdade estão três hipóteses sobre o que pode ter gerado essa segunda Vinden. Uma dessas hipóteses que pode ter gerado o segundo Vinden é o próprio Apocalipse, que é uma coisa que é bastante mencionada na série, que, sei lá, uma explosão na usina nuclear, alguma coisa que levou à criação dessa realidade alternativa, né, desse tempo paralelo. Um segundo fato também é o Mikkel não ter ido pro passado. Dessa forma, não existiria o Michael e dessa forma a Hannah não ficaria com o Michael e não existiria o Jonas. Existem fotos, assim, de bastidores da gravação da terceira temporada e a gente não vê o Jonas no grupo de amigos, né, que a gente conhece da Vinden. Tanto também que tem um fato que justifica isso, que a Cláudia comenta que ela já viu um mundo sem o Jonas, né? Então, talvez essa Vinden 2, essa Vinden alternativa, ela seja esse mundo sem o Jonas, né? Onde não, o Jonas não exista. E o terceiro fato, né, que eu acho que pode ter gerado uma realidade alternativa, ou pode ter sido até a própria consequência dessa realidade alternativa, que é o fato do Ulrich não ter ficado com a Katarina e, na realidade, ele ter ficado com a Hannah. Que daí geraria, pelo fato de não ter o Michael, a Hannah não teria com quem ficar, digamos assim, e ela teria ficado com o Ulrich. E daí é por isso que a gente tem a Martha e o Magnus com cabelo escuro, o Magnus aí meio brutal, roqueiro, todo tatuado, e a Martha de cabelo escuro e tal, com um penteado diferente por conta dessa vinda em alternativa. Isso também leva a gente a pensar uma seguinte teoria, né, para a próxima temporada e para essa vinda alternativa. Nessa vinda alternativa, alguns personagens, eles acabam assumindo o papel de outros personagens da vinda que a gente conhece hoje. Então, a gente tem, por exemplo, uma coisa que é bem destacada dentro dos teasers e tudo mais que acontece, é a Martha com o casaco amarelo.
No caso, ela assumiria o papel do Jonas na realidade dela.
Exatamente, no caso ela assumiria o papel do Jonas nessa vinda alternativa, o que eu ainda acredito que pode até corroborar ainda mais para a teoria de que o Jonas continua sendo Ada, ainda é contra o Ricardo na teoria dele. Aí a gente teria uma vinda onde o Jonas se torna o Adam, se torna o Adão, e uma vinda alternativa onde a Martha se tornaria a Eva, né, a Eve, que seriam esses os progenitores de toda a Vinden, né?
Eu acho que a série ela vai surpreender a gente em muitos aspectos nessa terceira temporada. Eu acho até que essa Vinden que a gente está acompanhando desde a primeira temporada não seja a Vinden original. Ela pode ser a Vinden alternativa. Se você parar para pensar, o Jonas não deveria existir e o Mikkel não deveria ter viajado no tempo. Então pode ser que o fato do Mikkel, o segundo fato que você citou, justificaria a existência dessa segunda Vinden. Se você levar em consideração que a Vinden que a gente está acompanhando é a Vinden alternativa, justificaria a vinda desse personagem novo. A gente percebeu no teaser da terceira temporada que ele destruiu o Sigmunds, pôs fogo, né? E que ele tá atrás de personagens chaves. Ele aparece na mansão do Bernd e a gente viu que alguém tá sendo morto e parece ser ele na cadeira de roda. E esse personagem também aparece na usina, falando com a secretária da Cláudia. Eu acredito que ele deve estar atrás da Cláudia também. É uma frase que o Adam mesmo disse, é que esse nó só pode ser desfeito se destruído por completo. Eu acho que ele é dessa realidade, né, que ele vem para essa Vinden destruir os Sigmunds e todo mundo a fim de restaurar para que só haja uma Vinden. Talvez seja essa a motivação desse personagem. O fato de ele andar com as versões criança, adulto e velho dele seja justamente por isso. Nenhuma das versões dele pode ser afetada.
Faz bastante sentido essa parte.
E o que vocês acham da minha teoria?
Então, cara, eu não sei muito bem o que pensar sobre esse personagem novo. Pra mim, acho que é uma coisa que tá bem em aberto ainda. Eu acho que ele pode ser um enviado, né? Como a gente vê nos teasers e tudo mais. Ele pode ser uma pessoa que foi enviada pra acabar com os Sigmunds e acabar com todos esses problemas que a gente conhece na Vinden, que a gente acompanha até o momento. Eu acho bem interessante o fato de tudo que a gente ter acompanhado, na realidade, não era pra ter existido, justamente porque não era pro Mikkel ter voltado pro passado e ter virado Michael, e não era pro Jonas ter existido. Então eu acho que é bem legal a hipótese da série ter mostrado pra gente um universo, alguma coisa ali que na verdade não era pra ser aquilo, mas acabou se tornando por N motivos, e a real Vinden ser outra, sabe? Que a gente pode vir ou não vir a conhecer nessa terceira temporada.
Então, caras, eu tenho um palpite de quem é o personagem novo da terceira temporada. Eu acho que ele é o Mads. É um personagem que faz parte da família Nielsen e ele foi pouco explorado. Na verdade, ele teve pouquíssimo tempo de tela. O Mads da Vinden que a gente conhece, ele morreu. Pode ser que esse Mads da Realidade 2, vamos chamar assim, ele esteja querendo acabar com os Sigmundos a fim de que não ocorra nenhuma morte de nenhuma criança, como aconteceu com a dele na Vinden 1.
Cara, eles têm muita coisa ainda que eles vão apresentar na terceira temporada, né? Então, todos os episódios vão ter questões muito importantes para eles conseguirem fechar esse arco como eles querem agora.
Exatamente. E daí, o que a gente pode até pensar é que, por exemplo, assim, nessa Vinden alternativa, realmente a viagem no tempo ela não seria tão prejudicial como é nessa Vinden que a gente conhece. Porque a gente tem algumas imagens, por exemplo, do Peter, que o Peter ele tá feliz, sabe? É uma expressão do Peter que a gente não conhece do que a gente viu dele até o momento. Então, até talvez pelo fato dele estar feliz nessa Vinden alternativa, ele não ficou com a neta dele, sabe? Não teve toda aquela coisa que mexeu com a cabeça dele que teve nessa Vinden que a gente conhece. Então, acho que tem muita coisa a se explorar num cenário alternativo, né?
Uma coisa que eu queria ver é a série acabar com um gancho pra primeira temporada. Eles justificarem o fim ao começo e o começo ao fim.
Mas eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de que a série acabe meio piegas, meio zoada, do fim da série ser a primeira cena que a gente vê do Michael se enforcando, sabe? Eu acho que isso seria muito, muito sem graça, assim, pra uma série que aborda temas tão complexos quanto essa, sabe? Pensando no fim ao começo e começo ao fim, ela se justificaria por isso, mas eu acho que seria...
Ia ficar muito fácil, né? Eles sempre deixaram tudo muito amarrado, e daí simplesmente colocar isso como justificando o fim ao começo ia ficar muito fácil.
Ia ficar muito sem graça, assim, não, acho que não faria sentido.
Só espero que não seja como Lost ou Game of Thrones, que a série foi fantástica e o final foi uma bosta. Então é isso, queridos amiguinhos, fechamos. Essa realmente teve muito mais conteúdo bem mais denso para todo mundo que ouvir pensar um pouco sobre isso. E não podia ser diferente, né? Falando de Dark, obviamente ia ser um conteúdo bem mais denso, bem mais complexo de se explicar. Então, provavelmente não conseguimos abordar tudo aqui, muitas coisas acabaram ficando para trás, mas acho que nem o próprio criador da série conseguiria abordar tudo. Então é isso, pessoal. Estamos aqui finalizando o nosso terceiro episódio. Gostaria de agradecer aos nossos participantes, Ricardo e Maurício.
Eu que agradeço poder participar, Diogo.
Eu agradeço o convite, cara. O espaço aqui é bacana a gente poder teorizar sobre as séries que a gente gosta e entrar nessa comunidade aí que é o Teorize.
Lembrando a todos, quem quiser que o Maurício continue, vai no Instagram pessoal dele, comenta, fica Maurício. Coloca lá a bancada oficial. Comenta nas fotos dele. E estamos torcendo para que o menino se decida a assinar o contrato oficial com o nosso time, nossa bancada. No próximo, se tudo der certo, o Wesley vai estar de novo conosco. Estaremos todo o time fechado para falarmos sobre mais alguma teoria. No decorrer da semana, quando a gente postar esse episódio, nós vamos colocar algumas enquetes para vocês, então, no nosso Instagram. Então, se você ainda não seguiu, siga a gente, @teorizepodcast.
Tem o nosso Twitter, @teorizepodcast, e o nosso e-mail para comentários, críticas, sugestões, teorizepodcast@gmail.com. Então, isto posto, galerinha, acho que podemos finalizar. Então, um abraço para todos e até a próxima! Eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que essas viagens são possíveis no mundo real? Pelo fato de buracos de minhoca, teoricamente, já serem comprovados a sua existência?
Eu gostaria que sim.
Eu não falei. Vim de outra realidade.
Oi, cara. Cadê sua mãe?
Mamãe.
Adentrou o recinto aqui.
Olha aí. Acho que acabamos de ter os nossos pós-créditos aí, hein? O netinho do Ricardo fazendo
pós-créditos aqui, ó.
Na verdade, esse daí é o Ricardo mais novo.
Exatamente, ele tá encontrando o Ricardo agora. Exato.